Então, bom dia a todos. Eu propus essa reunião aí porque muitas pessoas nos reclamam da questão do tráfego ali na rota da Comau, que é um tráfego muito intenso em alguns momentos e que gera muita confusão no trânsito. E as pessoas ficam, muitas pessoas me questionaram, assim, me relataram fatos que acontecem ali muito, muito complicados. E eu, né, como representante do povo, vamos dizer, eu preparei essa reunião para a gente ver se achava uma solução urgente, assim, rápida, né? A gente sabe quanto é difícil aquilo ali, porque envolve duas rodovias estaduais, uma rodovia federal, uma entrada, a entrada principal da nossa cidade, né? Então é um fluxo muito intenso em alguns horários. Até convidei o João, que está aqui, que é da Comalto e sabe o quanto é aquilo ali diariamente, o transtorno que é aquela rótula ali, né? Eu acho que a rótula, eu sempre digo, ela ajudou muito, porque aconteciam muitas mortes ali, mas falta uma fluidez no trânsito muito, muito importante para a cidade. E, então, assim, eu queria ouvir de vocês, né, ouvir de repente o João, que conhece bem a situação, vocês também, como forças de segurança, vocês sabem bem o funcionamento daquilo ali, para ver se a gente tem alguma alternativa a fazer para resolver, pelo menos em alguns horários, né? O que me foi sugerido, se tivesse, por isso seria importante a presença da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Rodoviária Federal também, né? Para ver se daqui a pouco um trabalho conjunto, né, de todas as forças aí, para facilitar o trânsito ali naquele local, né? Porque de manhã cedo é o fluxo que está indo para as empresas, né, para JBS, CBC, Comex, né, tem várias empresas aí para aquela região ali, e no final da tarde a mesma coisa. Então, sempre que eu uso pouco a rótula, mas quando a gente tem que utilizar nesses momentos, assim, como é complicado, porque ninguém sabe para onde vai, como faz, né? As pessoas também, muitos não colaboram assim com o trânsito, né? Mas a gente tem que tentar achar uma alternativa, ver se há possibilidade disso. Esse é o nosso papel e é por isso que estamos aqui. Então, não sei se o João quer começar explanando, falando um pouco do que ele vê ali e depois a gente passa a palavra aos demais.
O que eu tenho a dizer, eu já estou em 72 ali na Comoco, trabalhando ali, né? Então conheço bastante aquele trevo ali. Antes não tinha o trevo, a gente assistiu muito acidente realmente de morte. Depois que deu o trevo não foi um trevo especial, foi um trevo para quebrar.
Foi uma obra de engenharia.
Só que ela ficou ali. E realmente dá batida, mas é batida de lata, assim, não é de acidente pessoal, de matar, de machucar. Dificilmente alguém se machuca. Às vezes se machuca porque eles vêm meio, a velocidade meio alta lá de cima e entram naquele, tem um poste ali, daí eles batem ali, daí sim, né? Daí dá problema. Mas a polícia deve saber melhor que eu, porque os acidentes passam mais por eles que por mim. Mas a maioria dos acidentes, até de noite ali, pequeno, passa em vão, só vê outro dia minhas placas arrancadas, ou a grama arranhada, ou o poste arranhado. E ó, deu mais um. E o pessoal do posto ali vem muito também, né? Porque estão sempre ali. Mas acho, assim que tu falou, é bastante difícil, porque nós temos três departamentos para se unir ali, para fazer alguma coisa. Quatro. E esses quatro, é difícil. Fazer uma reunião e se acertar, mas vamos fazer isso. E tudo depende de dinheiro, né? Vamos dizer, não é fazer...
Dinheiro ou efetivo, né?
É porque seria? Eu acho, assim, já ouvi falar muito em viaduto, que eu acho, na minha opinião, que um viaduto hoje não, ali no, o importante do viaduto é ali no Ipiranga, fazer reto. Até uma vez eu já fiz um orçamento, peguei o pessoal lá, o engenheiro da DENIT, que está fazendo a ponte do Guaíba, e ele, eu me dava bem com o engenheiro do DENIT aqui de Bento, e ele me passou, né? Daí a gente entrou em contato. gente foi numa reunião em Porto Alegre e mostrei para eles, dizer, o que, que custava fazer um trio, fazer um viaduto aqui na Comalto e fazer um viaduto lá no, na, ali no Ipiranga. Então dava quase o dobro do, do valor. Eles não gostaram muito da minha ideia, papapá, digo, ó, e outra coisa, se fizer um trevo aqui, aqui vai ser que nem Canoas, que nem Charlau, que nem ali em, em Portão, ele vai dividir a cidade. O viaduto, como lá no Ipiranga, não faz isso. Pois Ipiranga, nós vamos aumentar a nossa cidade. Por quê? Porque hoje ninguém quer morar lá no, no, ali no bairro Santo Antônio. Nem tem como, porque não dá para passar de tarde. E é muito perigoso. Então, aquilo ali, hoje não era muito difícil. Por exemplo, eu sei que dinheiro não é fácil, mas se esses quatro departamentos fizessem um pedido federal, eu acho que vinha um dia para fazer um viaduto, fazer um orçamento antes. E era rápido de fazer, porque ele é, é, ele vem pronto hoje praticamente, né? Faz os a sapata, depois bota o... Por frente, vamos largando, ele fica ligeiro, é rápido e não atrapalha muito o trânsito. E aqui não, aqui vai ter que ser bem diferente. Não porque, vamos dizer assim, ah, porque tu era como, não quer, claro que vai ficar ruim o comércio. E ali nós temos 32 CNPJ, lá não tem nada. Então isso vai prejudicar todos esses CNPJ, todas essas empresas que tem ali. É, e para a cidade também não é bom. Além que.
É, assim, é, essa questão,
dividir, né, a cidade não é, é bom.
Essa questão do, do que vai ser feito, né, João? Agora nós temos aí, provavelmente vai ser privatizada a rodovia, né? Vai ser concedida para alguma empresa. E aí, sim, tem todo um projeto, né, de duplicação, enfim. Né? Mas o que assim, nos traz aí uma reunião é para tentar achar alguma alternativa imediata, assim, para nós tentar minimizar os efeitos em alguns horários de pico, vamos dizer assim, daquela rotatória ali da Comalto.
Tem duas coisas. As pessoas ali, é muito difícil, por quê? Porque aquilo ali não é organizado, mas o trevo. Vamos dizer, os carros têm que vir um atrás do outro, no certo, né? Se o cara for vier lá
JBS.
JBS, não, quem quer ir para JBS e vem ali do Rincão, ele não pode passar pela direita e entrar, né? É errado. Claro que passa, tem policiais que não dão bola, tem outros que dão, aquela coisa. Daí tem gente que não conhece, chega ali e fica. Para do lado, não vai nem vem, daí tranca tudo. Né? E a maioria do trânsito ali é falta de conhecimento daquele trânsito, porque ele não está bem. Ele não é esclarecido a sinalização dele.
Sinalizado.
É, a sinalização dele é para um carro atrás do outro. Não é para quem desce do Ipiranga ali, entrar para o centro e vir pela direita, também não pode. Então, ou cai lá por trás, um não conhece, não vão por lá, e daí tranca tudo. Então, a maioria é motorista mal. É a gente olhando, eu tenho as câmeras lá, hoje a polícia tem as câmeras também, a gente enxerga bem como é que é o trânsito lá. É, a solução que tu quer dizer, se era botar um policial lá, mas ele não. Como é que um policial vai toda. É de meio-dia e de tarde. O movimento ali é meio-dia e de tarde.
De manhã não?
De manhã é difícil, né, tia? De manhã é muito pouco. E se tu, às vezes, vamos dizer, eu moro ali também na vila, eu vou por baixo lá, que é o certo, passar ali, fazer o retorno lá embaixo. Mas só que daí os carros já embalam muito. Do trevo até lá embaixo, é muito mais perigoso dar um acidente, é fatal, né? Então é mais fácil tu vir ali, fazer que vai reto para Franca Azul e dobra. Tudo o que tinha que fazer? Sinaleira, botar uma sinaleira ali, não tem isso, a não ser que libera de novo reto e bota a sinaleira. Então tudo é muito difícil ali hoje. Hoje, que nem nessa aula, se antes estivesse se programado, aquele canteiro ali é só para dar serviço, aquela grama ali. Aquilo ali é uma. E ali dá seis. Seis. Vamos dizer. Seis a via, né? É, pela medida federal.
Sim.
Que seja. Então dá bem para fazer. Quem vem de baixo vai pela direita. Quem vai reto passa no meio. Quem vai entrar no Montenegro. Dá bem para fazer. Só que, claro, envolve política, envolve dinheiro. Isso é muito difícil, mas cada vez que vão esperando, cada vez piora mais, porque vai apertando. Aquelas lojas que tem ali, são ilegal, né? Quase tem três ali que são ilegal. Que já quando, porque eu tinha o terreno do lado de lá, não podia construir. Hoje tem um bairro na construção. Então foi liberado, e agora não tem mais, começa a ter menos espaço. Porque se tu fizer, as ruas agora vão ficar encostadinhas na calçada, assim, é perigoso também, não é? Mas eu acho que tem que tomar uma solução mesmo. E nem disse nada, vamos botar uma, fazer um viaduto ali, um trevo, vai durar 10 anos ainda, vai demorar para fazer.
É por isso que eu sortei essa reunião, né? Porque qualquer medida que envolva obra vai levar 5, 10 anos, que a coisa não é rápida. Né? E o movimento está cada vez mais intenso ali naquele local, é a principal entrada da cidade aí, né? Então a gente né, quer ouvir vocês que entendem bastante dessa questão aí, para ver se há alguma possibilidade da gente achar uma solução, né? Tentar remediar alguma coisa, tentar facilitar o trânsito ali em alguns horários. Quer falar, Braulio?
Diz que vem lá da JBS, né? Tinha que ver se vai ter que ser uma obra. Fazer com que o PS viesse lá e pegasse aquela via lateral, né? Fizesse na frente do Souza.
Exato.
Já desafogava ali, né? Não ia dar tanto engarrafamento, mas vai ter que ser feita uma obra, não adianta.
Achei que tudo também é. Toda a solução ali é uma obra. Pode ser simples, mas é uma obra.
Seria alargamento de pista, né?
Alargamento de pista
com direcionamento, as pinturas bem planejadas ali, com o que a engenharia vai fazer, seria uma alternativa, né? Pega a direita ali, a mesma coisa, quem está deslocando interior, em direção à capela ali, aquela via ali do lado do posto também já ali desafogaria, né? Seria alargamento de pista e uma sinalização adequada.
Exatamente. O que é o. A fim de minimizar os impactos, né, do que está ocorrendo ali, se faz necessário um estudo técnico referente à situação e obras de baixo custo para agilizar, pelo menos para minimizar em primeiro momento, né, obras de baixo custo e aperfeiçoamento da sinalização que tem no local ali. Adequação, enfim, para se deixar mais condizente com a realidade. Né, que são obras de baixo custo, em tese, né, placa, claro, fazer alargamento talvez seja de baixo custo, né, retirada. A gente tem que buscar minimização de impactos, né, em primeiro momento, para depois se pensar em algo mais, maior. Né, porque, que nem o nobre vereador comentou ali, são várias autoridades que têm a circunscrição naquela via ali. É o DENIT, é o DAIR e é o Montenegro, né? Enfim, autoridade sobre a via, que é o prefeito, o poder executivo. Envolve esses três órgãos, assim, e tem que estar muito bem azeitado essas relações para se ter algo mais efetivo, né? Possível.
Esta é a ideia, né? A gente tentar reunir e até achar alternativas. Claro que a alternativa seria obra, né? Mas como muita gente diz, Gustavo, obra, sabe, né? 5, 10 anos para a coisa acontecer. Então, o que as pessoas às vezes sugerem, assim, tá, vem cá, a brigada, a polícia, a guarda, a polícia rodoviária, estadual, federal, elas não podem fazer alguma ação naquele local, em horários determinados, para orientar o fluxo, para segurar de um lado, porque o que muitas pessoas me dizem? Que o fluxo que vem em direção JBS para a cidade, ele é um fluxo que, no momento que passar aqueles veículos ali, acabou. Né? Aqueles veículos que saem do serviço às 6 da tarde, né? Nesse horário aí, ele é um fluxo rápido. Só que eles ficam muito tempo parados, eles ficam ali em torno de meia hora, tem gente que me diz que fica às vezes, né? Porque não consegue acessar a rotatória. Né? Então, daqui a pouco o que sugerem, né? Ah, daqui a pouco a brigada, né, a polícia poderia fazer uma intervenção, segurar o trânsito da estrada para aquele fluxo da JBS passar, e aí o trânsito volta ao normal, isso é coisa de 15 minutos.
Por isso a importância da Polícia Rodoviária Estadual estar aqui, porque a autoridade da via circunscrição
é deles.
A competência é deles, né? É mais deles do que da terra do que de, porque a PRF também, enfim, porque pega.
É, e outra
coisa, a questão de eu não posso falar por eles, porque tem questões técnicas no policiamento que né, a gente trabalha com várias demandas. Principalmente nós da Polícia Urbana, nós temos muitas demandas, né, para a gente dirimir ali, e a gente vai, né, um leão a cada dia, vamos dizer, né, a gente vai matando. E daí eu não posso falar por eles essa questão, porque envolve questão de efetivo, questão de prioridade, né. Enfim,
eu acho que é muito difícil, porque ali eles vão precisar quatro pessoas, porque sim, se fosse uma se fosse só ele e parava no meio, tudo bem, uma pessoa, né? Mas ali não tem como parar no meio e ficar fazendo assim, não, porque vem de lá, daí tem o trigo, daí vem de cima, daí vem do...
A experiência ali de trânsito que a gente tem é que se colocar um ou colocar quatro, de repente até vai dificultar mais ainda o tráfego de veículos. Né?
Exatamente.
E esse é um exemplo, você deve conhecer bem, a Avenida da Igreja, Fernandes Bastos, Emancipação e a Ponte do Imbé. Ali tinha que ficar antigamente quatro ali. Isso. Era quatro para coordenar o trânsito e mesmo isso assim trancava tudo.
Trancava tudo.
No domingo de tardezinha. Um exemplo que eu tenho, que eu aprendi o apito ali, né?
Eu também já fiz.
Sim, mas assim, eu vejo que esse o índice dele, o acidente com lesão corporal e mortes é muito baixo, mas eles são danos materiais. Né? Mas se tu pegar uma foto aérea da rótula ali, tu vai ver que tem algumas alternativas ali. Não tão caras que nem esses alargamentos de vias e uma sinalização adequada para, por exemplo, quem vai quem vem de Capela, por exemplo, que vai entrar para 470 ali, pegar a direita no posto ali, já pegar ali, vai facilitar alguma coisa, né? Se tu pegar uma foto aérea, tu vai ver que tem algumas alternativas ali que de baixo custo, né?
Realmente, é o que o Ayrton falou agora, eu vejo como a ideia mais feliz nessa reunião, a ideia mais feliz, a ideia mais apropriada é essa colocação do Ayrton, né?
Eu até penso também que o alargamento da pista da rodovia federal ali, né, o acostamento vindo em direção, né, da JBS para a cidade, facilitaria para esse pessoal pegar a RS, né, como o Braulio falou. Isso. Então facilita esse trânsito aí, o pessoal não precisa ficar parado atrás do outro, quem vai entrar mesmo na Borque de Macedo, né? Quem quer subir pode pegar a direita ali.
Qualquer coisa que nós fazemos para dirimir, para esse conflito de trânsito, venha minimizar, de alguma forma vai melhorar a circulação, o desafogamento da via.
O que acontece é que, vamos dizer assim, como tem um projeto de privatização, né? Então isso vai primeiro precisar acontecer para depois se ver o que vai ser feito ali, e daí vai se ter um prazo para isso. Antes disso, nada vai ser feito, né? E o que a gente ouve muitas pessoas é justamente isso: não tem como haver uma ação conjunta da Brigada, da Polícia Rodoviária, Federal, Estadual, Guarda Municipal, para tentar, né, em meia hora de meio-dia, meia hora de tardezinha, para o fluxo andar e aí as coisas fluírem mais fácil. E é por isso que a gente está tentando reunir, mas como o Ávila falou, a Polícia Rodoviária Estadual, que seria a mais adequada para dar essa posição para nós, né? Porque daqui a pouco o que eles vão dizer? Não temos efetivo suficiente para fazer isso aí, né, todos os dias.
E geralmente, Gustavo, eu já vou fazer um complemento. Vou conversando com o comandante, com o sargento que comanda o GPM. Esse horário, geralmente, eles estão próximos a estar aqui. O que eles fazem? Como eles planejam o policiamento? Geralmente é onde ocorre o maior índice de acidentes.
Acidente, é ali.
Exatamente. Por que que não? Provavelmente porque não se não. Né?
Sim.
Conjuntura, e por que não se tem um.
Uma leitura
porque ali não é, que nem o Ayrton falou, é um local que não se tem um grande índice de acidentabilidade. Por mais que se tenha um grande movimento de veículo, não se tem. Vou dar um exemplo. Vamos fazer um paralelo. Bruno de Andrade. Bruno de Andrade, uma via estreita.
Estacionamento dos dois lados.
Dos dois lados. Se tem um conflito de trânsito à tarde, daí já. Claro, há anos, eu estou em Montenegro desde 2013, né? Participei do conselho de trânsito, enfim. Já se discutiu muito sobre aquela via, vamos deixar a mão única. Vamos. Mas, em suma, por incrível que pareça, não se tem um grande índice de acidentabilidade. Porque o pessoal, ele não...
A velocidade é baixa. E a velocidade é baixa.
E o pessoal não se sente confiante. Eu, por exemplo, estou andando ali, eu não me sinto confiante em imprimir uma alta velocidade. A pessoa fica mais insegura. O que que ocorre? Por a pessoa se sentir mais segura, geralmente ela fica mais atenta. Ali não há um... É um paralelo que eu faço, né? Aquela via, por mais que se tenha realmente conflito de trânsito, não se tem, mas não há um alto índice de acidente.
Danos pessoais.
Exatamente.
É só danos materiais.
E isso era um fator que eu...
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Posso fazer, né? Por que que precisa, porque esse, para passar isso aí, é um pedágio para sair, vai demorar mais uns 5 anos, 10 anos. Acho que não dá mais tempo a esperar 10 anos para fazer um trevo ali, ou fazer um viaduto que seja. Um trevo não custa tão caro, porque por que que não vamos atrás de uma empresa e não a prefeitura, vamos pegar as empresas aí, cada um dá tanto lá, isso. E vamos fazer, porque aquilo ali ajuda toda a cidade, não é? Não é para mim, né? É para nós todos, é para a cidade. Porque ele, a cada dia que passa, tu pode ver, mesmo com esse problema de não ter mais automóvel novo, não tem o quê, não adianta, vai usar os que tem e vamos para frente, né? Hoje o carro, ele não é mais um luxo, o carro é parte do nosso trabalho. Quem não tem um carro não consegue mais fazer nada, né? Então, o carro e essa porcaria aqui, isso é o nosso trabalho hoje, é. Então, a gente tem que pensar que, ah, não, agora não tem mais carro, vai diminuir o trânsito. Não, não vai diminuir, não. O trânsito vai vir outras coisas, vai demorar um pouquinho aqui, o ano que vem, vamos resolver isso até no meio do ano, e vai vir, vai substituir os carros, continua os carros. Não,
isso, o número de veículos cada vez maior.
Cada vez maior. E realmente, ali não dá os acidentes violentos, porque praticamente vão tudo parando ali, né? Fico parado às vezes, aqui, 10 minutos ali, não tem como. Mas a... Eu acho que tinha uma maneira de... não sei se o DENIT vai trancar ou se... o município não vai trancar. A Polícia Rodoviária não vai trancar porque para eles é bom, né? Ali é só acomodação, quanto menos... meio daqui é de Esteio, né? Daqui. E o outro é de Lajado, né?
É.
Os Dyer, né? Lajado e Esteio. E Bento Gonçalves. Que é o DENIT.
Isso.
São. Acho que quem periga trancar um pouco é o federal, não sei.
Na verdade ali a rotatória, né, ela pertence a 240, né?
Ela é o fim da 240 e o início da 287.
Exatamente. Isso, por isso que ela é complicada.
É, então ela
só de uma autoridade. Por mais que ela seja duas. Sim, é só do Dyer. É a autoridade.
O DENIT não tem autonomia sobre não. Ela, ele chega até.
Exatamente. Até ali.
Na verdade,
a estrada ali, ela é estadual. Então, vai ser agora concedida por uma empresa e se tem um projeto e tal. Então, por isso que. E não sei se vocês viram assim, o problema das rotatórias aqui do posto Ipiranga, né? Sim. Da Piranguinha. O quanto dá de transtorno isso, né? O município quer fazer, né? E o quanto isso gera de debate, de. Enfim, é uma questão bem, bem complexa assim, para se trabalhar, né? Porque o certo seria o Estado fazer. É, agora, com o valor do pedágio, vai ter dinheiro para fazer. Tá? E vão fazer melhorias em toda a estrada, toda a extensão. Tá? Então, por isso acho muito difícil haver investimentos agora, assim, antes da, dessa concessão.
A concessão já foi feita, já foi, tem contrato, já pronto?
Não, ainda não.
O que, que isso vai demorar tanto? É que eu digo, não tem mais muito tempo.
Eu acho que a partir do ano que vem inicia o pedágio, né? Daí eles vão começar com as melhorias necessárias, vamos dizer assim, né? E as obras de
grande porte,
de grande porte, elas vão demorar aí 4, 5, 6.
E a federal vai passar a estadual de novo?
Acho que não, não.
Eu já vi esse comentário bem forte.
470 ali?
É.
Teria que passar.
Teria por que ser federal ali.
É, primeiro até, que ela.
Até São José do Sul, responsabilidade de atendimento da PRF de Montenegro, né? Que estava interposto ainda. Agora não sei como é que tá. E de São José do Sul.
Pra cima.
Pra cima é PRF mais lá do.
Bento.
Bento, exato.
De Bento.
Exato.
É, porque ali também não tem uma federal sair de um trevo que bate dentro da cidade, para não é estadual, tudo errado, né? Vocês conhecem melhor que eu, nem podia ser assim.
É, fica um pouco mais difícil, né, de tu achar um entendimento sobre...
E ela continua, ela acaba ali, ela continua, ela daí vira uma estrada, se torna uma estrada federal. Na Germano Enck, logo que acaba a Simão Rosa, do outro lado aquilo ali é uma estrada federal, é a estrada 470. Vai, passa pela Fortaleza, entra no Passo do Gil e continua em Triunfo. Vai até a Barca.
Até a barra, né?
É, ali é 470.
Gustavo, assim, ó, eu vejo, se tu pegar uma foto aérea daquela rotatória ali, tu vai dar uma analisada que eu acho que é mais rápido, menos custoso em termos de financeiro. Seria uma, eu acho que seria uma alternativa, né? Seria pintura e placas de sinalização. Dando prioridades para algumas saídas ali.
Saída, né?
Para a direita ali, na Melo ali, para a direita, quanto quem vai em direção à capela pegar aquela faixa que tem à direita também, se tiver uma sinalização adequada. E quem vem de capela para cá, que vai entrar para a JBS, também ter prioridade ali para entrar para a direita. De repente seria uma alternativa.
Isso é uma alternativa. E quem vem de cima também para entrar para Montenegro, é só alargar ali o canteiro, alargar ele um pouco.
É, porque o que acontece? Por que eles quebram? Você sabe que tudo que envolver obra de engenharia é obra de engenharia.
E é outra autoridade ainda, mas tem que fazer contato com o DENIT, questão de colocação de placa.
Então, assim, ó, tudo que envolver a obra, sabe que não é uma coisa para logo, né? E o que a gente pensou era ver com as autoridades, né? Para ver se havia uma possibilidade de alguma movimentação, de fazer alguma movimentação que amenizasse aquele fluxo naqueles horários, né? Muita gente nos questiona isso, né? Ah, vem cá, sabe aquela história? A guarda municipal, estão passeando aqui, não podem dar um apoio, né? Olha, vamos conversar com eles, vamos conversar com a brigada, vamos conversar com a polícia rodoviária. Daqui a pouco se acha, né, com todos reunidos, se acha uma solução, né? Que não seja alguma coisa definitiva, né? Pode ser até paliativa, mas... Que ajude, né, nesse momento, assim, depois vamos ver.
A JBS também ela não se ajuda, né? Porque ela tem a sede deles ali. Se saísse ali por Faxinal e sair por trás, né? Só que eles não abrem ali. Daí o cara da JBS tem que ir até lá em cima, na cancha de bocha lá, e descer, pega o asfaltinho ali pra vir. Porque se eles fizessem uma saída ali, né? Onde é que eles têm a sede deles, sabe que ali tem a vilinha deles ali, né? E saía no asfaltinho e saía lá em cima. Ali a prefeitura podia fazer, que uma vez eu já dei a ideia, onde é que é o trilho dos trem, passa por baixo, tirar aquela... Quando eles estavam fazendo aquelas casinhas, eu avisei a prefeitura, aqui ó, estão fazendo casinha, você não tira mais. Depois nós vamos lá e tiremos. Até hoje não tiraram mais. Esses troços aí é a pior coisa que tem, que nem os índios, como é que foi a dificuldade que tem. Mas tirava, porque o nosso maior problema hoje ali é a JBS, é os horários da JBS. O resto vai normal. Para fazer coisa meia rápida, que a prefeitura não depende de ninguém, é fazer isso, fazer uma saída da JBS por lá. Chegar lá, fazer uma reunião com o pessoal da JBS, mas vamos fazer isso, para melhorar para vocês, é isso. Os caminhões podem ir ali, não tem problema, os automóveis. É o fluxo da hora, da largada e da... É, e Daí não depende de ninguém, depois deixa correr o resto até quando der, porque eu sei que aquilo ali é difícil. Já deu algum movimento aquilo ali, já teve o pessoal, já, meu Deus do céu. Já foi planejar botar uma sinaleira na época ali, daí tá, não deu certo, disse que era muito caro. E...
Então, assim, resumindo, né, pelas autoridades, por vocês, não, fica difícil de haver uma fiscalização mais efetiva ali naquele local, em horários determinados, é isso?
Da guarda municipal sabe que a gente não tem nem, não tem nem autoridade sobre esse trânsito ali, né? Então, sem condições. A guarda municipal não tem condições até porque não pode, né? Não pode, a legislação não permite, né?
Nós, urbano, a circunscrição é da CRE, né? Ele, na verdade, o importante é eles estarem aqui para... É de suma importância a figura deles ali. Competência sobre a via, até a questão de auto de infração, nós não somos competentes. Por questões administrativas até então, né? Se tu eu verificar, aferir uma infração ali, nós não temos.
Às vezes até não é por não querer, né?
Exatamente, exatamente. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes a gente quer, mas. E tem todas umas regras para fazer o auto de infração. O agente tem que constatar, né? Tem vários ditames legais aí, né?
Para um concerto, tudo bem, né? Se fosse para um concerto, a polícia ficar cuidando lá, tá fazendo um concerto, sinalização, essas coisas ali, tudo bem. Mas fazer efetivo não tem como, eu nunca vi, né? Só dentro da cidade, mesmo, as coisas, mas...
Se tu no Montenegro, vai ter que ser nem em São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí fez um anel viário ali. E era muito menos o movimento.
Muito menos o movimento.
Realmente.
Muito menos o movimento.
Não, tem trevo bonito e tudo que é canto aí, menos do que Montenegro, né?
Bom Princípio também fizeram.
Bom Princípio também fez. São Montenegro com essa potência que tem aqui...
Cidades menores com... E... Né?
Conseguiu...
É 122.
Conseguiram fazer um anel viário ali, me lembro na São Sebastião do Caí, bem menor o movimento que aqui, né?
Boa. E aqui nós chegamos nesse ponto.
Eu vou tentar marcar uma reunião com a Polícia Rodoviária Estadual para ver se a gente, com o comandante, vamos ver se que ele me diz também sobre essa situação aí, já que ele assim, tem maior autonomia sobre aquele. Aquela rotatória ali, né? Aquela estrada ali. Então vamos conversar com ele, vamos ver o que ele nos sugere para. Eu digo isso para curto prazo, né? Porque a longo prazo, com certeza, é obras, é fazer tudo que precisa ser feito para o trânsito fluir, né? De uma forma melhor naquele local. Tá? Mas a gente está aí, está tentando, né, fazer algumas melhorias, não é fácil, né? Mas eu sempre digo que a gente precisa se reunir e conversar e ouvir as partes envolvidas e tentar uma adequação à situação.
Eu vou dizer assim, tem que ter vontade, ir para cima, que tem solução. Porque é que nem aquela água que corria ali na estrada, na faixa, vinha ali dentro do posto, vinha dentro da Pomão, tudo. Pô, eu corri atrás. E o pessoal do DENIT ali, o pessoal da prefeitura, agora a prefeitura tomou uma coragem, foi lá, arrancou, ficava uma semana também com as máquinas, caminhão lá, terminou a água. Então é só ter... Vamos
resistência.
Vamos dizer, a prefeitura tomou a... Vamos dizer, não, deixa que nós vamos ver, não sei. Daí o DENIT liberou para ele, porque o DENIT também dizia que não era dele, né? A competência não era da prefeitura. A prefeitura disse que era do DENIT, então tu ficava naquela. Eu falei, cara, um tem que ser, um. Daqui a pouco eu vou pagar uma máquina e vou meter a máquina ali, né? Daí vai aparecer um dono, alguém vai me dizer parar, porque senão eu não vou descobrir. E daí a prefeitura, né, agora, tomou a frente, foi lá e fez, terminou aquela água. Tá bom, não, os caras não podiam, tinha carro, tinha que parar ali de tanta água que vinha, que descia ali na faixa, era um perigo. Às vezes...
Mas é que é da área.
A água corria por dentro do asfalto e toda, nas duas, na rua principal, na lateral, e para dentro do pátio do posto ali, do pátio do...
Era no Souza,
depois. E enchia ali no Souza, mas daí foi um problema do cara que comprou a terra ali, até tapou o esgoto lá. E Aí encheu o salão, aquele é tão injustiça. Eu não sei como é que tá. É, mas agora terminou, então foi uma falta de. Vai em cima que algum lugar tu vai achar. E é que nem eu digo, é, para fazer, se é para esperar 10 anos, 10 anos vai ser difícil esperar, né? Porque eu acho que é, município aqui indo para cima do federal lá, ele arruma dinheiro para aquilo ali, para fazer um. Faz primeiro um orçamento, pega um engenheiro da
O que agora é a questão é que a rodovia vai ser concedida, né? Então aquilo ali vai ficar tudo dentro do projeto da concessão, entendeu? Então essa é a questão.
Sim, principal. Né? E sabe, né? Que não é muito.
O que a gente pode fazer depois da empresa, né, que for que receber a concessão, daí a gente pressionar em cima deles para eles assim, adiantarem essa obra ou adiantarem obras de infraestrutura, de melhorias ali, né, que não seja total, mas que seja uma obra que ajude, né, o fluxo ali naquele local. Né, isso que é uma
questão. Eu acho sim que esse negócio de hospedagem é um absurdo.
Mas não tem outra alternativa, né? Infelizmente nós vivemos numa situação, num estado, né, com dificuldade financeira e que não vai fazer obra, né, por muitos anos, se não for assim não vai ter, né, então nós vivemos essa realidade, infelizmente, né. Então pelo menos assim, aquele negócio, né, quanto tu tá desde 70 e poucos ali, né,
72,
né? E foi feita aquela obra ali do, né, que ajudou, mas ela é uma obra que não tem nada de engenharia.
Ele foi feito para quebrar, vamos dizer, vamos fazer para não dar mais acidente, isso, de morte.
Para não ocorrer mais morte.
É. Só que daí não aproveitar no momento e fazer uma coisa mais decente, de que, porque ele é muito, também ele é muito
apertado,
e daí por isso que os carros vêm de cima e vêm reto ali, porque ele quando tu vê, tu tá em cima do.
A rota lá tem que ser mais comprida, né? Para dar espaço para os carros entrarem.
Isso. É. O caminhão, quando é um caminhão muito comprido, ele, o cara tem que parar, olhar. Quando vem aquela essa carreta, é uma tristeza. Pra... Daí tranca tudo também, né? Porque senão ele passa por cima do canteiro.
É verdade. Bom, pessoal, então eu agradeço a participação de todos. Eu acho que, né, eu consegui, assim, a gente conseguiu esclarecer que realmente por parte de vocês não tem uma solução imediata para aquilo, né? Que a gente pode tentar ver com a Polícia Rodoviária Estadual, ver se há alguma possibilidade deles fazerem algum movimento ali e aguardar as obras de melhoria aí, né, a concessão da rodovia, para ver se a gente consegue melhorar aquele fluxo ali naquele local. Tá bem?
Tá bem. Só que eu te digo o seguinte, ó. Dificilmente isso vai acontecer. Contra a lei, essa palavra também que é contra a lei, não. Não tem como ficar todos os dias o policiamento ali.
A contra lei não é, o que é a dificuldade de efetivo,
não,
a dificuldade de, né, tem que ter quatro policiais para fazer, não sei, vocês conhecem melhor, precisa quatro para fazer, precisa todas as...
Na realidade, o comando de trânsito ali, que se chama, comando de trânsito ali, é inviável.
É inviável.
Inviável. Mesmo que tu coloque quatro ali... Ele é inviável.
Ele não vai ser efetivo. É. Não é uma solução efetiva.
Sim.
Já vamos adiantando.
Isso.
Por questões técnicas, né? É por conhecimento técnico.
Dos quatro teriam que ser integrados, né? Eles teriam que saber, ó, eu seguro o outro.
É, pois é, a efetividade não.
Se fosse para 30 dias.
Não seria tão...